Wellington César Lima e Silva destacou que as facções que agem na Amazônia Legal são diferentes dos grupos criminosos de São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, o programa deve atender a segurança regional e combater crimes divididos em quatro pilares.
O primeiro pilar é o lucro. Aqui, o ouro do garimpo ilegal, a madeira sem origem, a terra grilada, a cocaína que desce os rios. O segundo pilar é o controle a partir das prisões e dos territórios dominados, de onde lideranças articulam atividades criminosas. O terceiro pilar é o poder armado, alimentado pelo mercado legal de armas que cruza as fronteiras norte e oeste do país. E finalmente o quarto pilar é a violência letal contra ribeirinhos, contra lideranças indígenas, contra agentes públicos.
O programa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas e tem investimento inicial de 209 milhões de reais. A ideia é combinar ações de repressão, prevenção e fortalecimento das economias locais, a fim de evitar que indígenas sejam cooptados pelo crime. Como explica o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena.
Nós detectamos aí dentro dos territórios, além dessas facções, elas vão assediando os indígenas. E muitos indígenas acabam sendo assediados por falta de oportunidade, por não ter outros meios de sobrevivência, sem ter também o apoio para realizar suas atividades próprias, né? Então, não tem perspectiva de vida. Então, é a partir dessa dimensão que o Estado precisa agir.
O programa Brasil contra o Crime Organizado foi lançado no dia 12 de maio para desarticular as estruturas econômicas, operacionais e territoriais que sustentam as organizações criminosas. Reportagem Luana Karen.
Mais de 19 milhões de famílias em todo o país começam a receber hoje a parcela do mês de maio do Bolsa Família.
O repasse foi unificado em 217 municípios brasileiros às famílias que vivem em áreas em emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo do Brasil.
E uma novidade: a partir de hoje, as famílias beneficiárias podem contar com um aplicativo renovado.
Quem explica pra gente é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
É uma ferramenta que permite a cada família beneficiária poder dar solução a problemas que tenha. Por exemplo, por que que teve o bloqueio? Lá no aplicativo você vai conseguir saber e vai conseguir ali dar a solução. Também é uma ferramenta para acessar vários programas além do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, como é que eu faço para me cadastrar? O programa Gás do Povo, Luz do Povo, o programa Pé de Meia, ou seja, são várias portas que se abrem para o público do Bolsa Família.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida lei do Espírito Santo que permite aos pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
STJ recebe nova denúncia contra ex-governador do Acre em ação por fraude e desvio em obras públicas.
TSE realiza confirmação do teste público da urna.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Espírito Santo que permitia a pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
Na mesma sessão virtual, o STF também declarou inconstitucional uma lei de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. Marta Ferreira.
A norma capixaba foi questionada no Supremo pela Aliança Nacional LGBTI+, pela Associação Brasileira de Famílias Transafetivas e pela Associação Comunitária Cultural e de Apoio Social, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Prevaleceu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Para ela, o legislativo capixaba extrapolou sua competência constitucional ao tratar de diretrizes e bases da educação, matéria reservada à União. Na avaliação da ministra, a norma interferiu indevidamente no currículo pedagógico, cujas regras são disciplinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na mesma sessão virtual, os ministros também declararam inconstitucional a Lei 7.015 de 2022 do município de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, afirmou que o tribunal tem jurisprudência consolidada, segundo a qual estados e municípios não podem proibir o uso da linguagem neutra em instituições públicas ou privadas de ensino, por se tratar de matéria vinculada às diretrizes educacionais, cuja competência é da União.
Corte Especial do STJ recebe nova denúncia contra o ex-governador do Acre, Gladson Camelin.
Agora, o político é acusado pelos crimes de peculato, desvio e fraude à licitação por supostas irregularidades na contratação de obras para rodovia estadual em Cruzeiro do Sul. Fátima Uchoa.
Com a decisão, o ex-governador se tornou réu em mais uma ação penal. A Corte Especial já o havia condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão, a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação penal originária. Segundo o Ministério Público Federal, no início do primeiro mandato no governo do Acre, em 2020, o então governador Gladson Camelin teria articulado esquema para frustrar o caráter competitivo da licitação para obras de duplicação da AC-405, direcionando o contrato para a Construtora Colorado, empresa ligada à família dele. A acusação também aponta suposto superfaturamento no contrato. A relatora na Corte Especial é a ministra Nancy Andrighi.
Moradores da Ilha do Marajó, no Pará, buscam atendimento no mutirão da Justiça do Trabalho.
O mutirão é uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Luma Soares.
Os atendimentos começaram cedo em Portel, na Ilha do Marajó. Centenas de pessoas enfrentaram filas na madrugada para garantir serviços como orientações trabalhistas, emissão de documentos, previdência e atendimento de saúde. Os atendimentos vão até sexta-feira, dia 22, das 8 da manhã às 6 da tarde.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou a confirmação do teste público da urna.
Os investigadores validaram as correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
O teste de confirmação foi realizado entre os dias 13 e 15 de maio. Os testes comprovaram mais uma vez a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Ficou constatado que nenhum dos quatro achados do teste da urna, realizado no final do ano passado, fragilizou o sigilo e a integridade do voto, que são os pilares do processo eleitoral do país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Cinco estados são premiados no Senado por avanço na alfabetização infantil.
Presidente do Banco Central participa de audiência com senadores para prestação de contas e esclarecimentos sobre o Banco Master.
Senado debate criação do Estatuto da Poupança para proteger famílias endividadas.
Boa noite.
Boa noite.
Aprender a ler e escrever na idade certa pode definir todo o futuro escolar de uma criança. E alguns estados brasileiros têm conseguido avançar nesse desafio.
Hoje, o Senado homenageou cinco governadores que se destacaram pelos resultados na alfabetização de crianças de até 8 anos, reconhecendo políticas públicas que melhoraram o desempenho dos alunos nos primeiros anos da educação básica. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
O reconhecimento é feito a partir de critérios técnicos que levam em conta 4 eixos de avaliação: resultados de alfabetização, equidade, formação de professores e regime de colaboração. O senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, que propôs a iniciativa e presidiu a homenagem, afirmou que a premiação é um incentivo para que mais governantes invistam em educação.
Hoje, consolidamos a tradição que iniciamos em 2025. Confirmamos o compromisso desta casa com a educação, com a democracia e com a superação das desigualdades. Deixamos claro que os esforços dos governantes que lutam por uma educação de qualidade não passarão desapercebidos.
Juliano Manzep, representante do governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, afirmou que o prêmio é resultado de um trabalho coletivo.
Esse prêmio não é apenas do governo. Nós dedicamos ele também a todos os gestores, professores, diretores de escolas, prefeitos municipais e toda a classe educadora.
Erivonaldo Alves, secretário de Educação da Paraíba, representante do governador Lucas Ribeiro, ressaltou que a alfabetização na idade certa abre diversas portas durante a vida.
Em nome de cada aluno paraibano, de 6 a 7 anos de idade, que descobre o mundo através da leitura. Alfabetizar não é apenas um favor, é um direito que todas as crianças têm.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, saudou a parceria entre os entes federados na conquista de bons números de alfabetização no estado.
Sabemos que essa é uma política executada pelos municípios diretamente, mas pode e deve ser apoiada pelos estados e pelo governo federal.
O governador do Ceará, Eumano de Freitas, ressaltou a longevidade das políticas educacionais no estado.
É também motivo de orgulho fazer parte de um projeto educacional que se tornou referência nacional e que foi construído com visão de longo prazo, compromisso público e continuidade administrativa.
O Comitê Técnico da Comenda conta com representantes do Ministério da Educação, do INEP, do Unicef e de instituições ligadas à educação, caso da Fundação Roberto Marinho, Fundação Lehman, Associação Bem Comum e o Instituto Natura.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, cobrou uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a divisão dos royalties do petróleo. Hoje, a maior parte desses recursos fica concentrada em 3 estados produtores: Rio de Janeiro, São Paulo e o Espírito Santo.
Em 2012, o Congresso aprovou novas regras para ampliar a participação dos estados não produtores, mas a lei acabou suspensa pelo STF em 2013. Neste mês, o julgamento foi retomado, mas voltou a ser interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino.
86% ficam no Rio de Janeiro, 4,4% no Espírito Santo, 0,6% em São Paulo. Somando tudo, 94% dos royalties do petróleo do Brasil ficam em 3 estados, especialmente em um único estado do Brasil.
E outra decisão recente do Supremo Tribunal Federal teve impacto direto nas relações de trabalho e nos direitos das mulheres.
O STF considerou constitucional a lei aprovada pelo Senado em 2023, que prevê medidas para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. A norma vinha sendo questionada por entidades empresariais e trabalhistas. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A iniciativa do governo, aprovada pelo Senado em junho de 2023, obriga empresas a divulgarem periodicamente salários e critérios de remuneração de seus funcionários e a adotarem medidas para correção de desigualdades entre salários de homens e mulheres na mesma função. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei cumpre o objetivo de promover a transparência e enfrentar a desigualdade. Para a relatora da proposta no Senado, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ainda há muito por fazer.
Eu acho que o primeiro ponto a ser feito é essa radiografia da situação, porque existe já a disparidade. E quando você dá o corte racial, ela aumenta. Como também cortes regionais, cortes territoriais. Então, esse mapa, a gente precisa se valer dele para poder fazer as políticas de reparação, de superação dessa realidade.
Mulheres recebem, em média, 21% a menos que os homens. Quando o recorte é racial, a diferença salarial entre homens brancos e mulheres negras é de 53%.
Audiência com o presidente do Banco Central, renegociação de dívidas rurais e propostas para garantir a gratuidade do PIX movimentam a agenda das comissões do Senado nesta semana.
Projetos sobre protocolo antirracista e militarização de escolas também estão entre os destaques. Repórter Marcela Diniz.
Na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos ouve o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, entre outros assuntos, sobre a fraude do Banco Master e as providências do BC com relação ao BRB, Banco de Brasília. O colegiado também pode votar a utilização do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais. Para o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a crise é grave e demanda solução urgente.
Problemas climáticos, com problemas macroeconômicos, guerras, câmbio baixo, mercado reduzido, juros altíssimos, as suas garantias foram comidas pela remuneração desses juros absurdos.
Também na terça, a Comissão de Educação analisa o protocolo antirracismo, misoginia e demais preconceitos nas escolas. Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça poderá votar a PEC que amplia a autonomia do Banco Central e garante gratuidade do PIX. E na quinta, tem debate na Comissão de Educação sobre militarização de escolas públicas. O pedido de audiência cita agressões, punições desmedidas e outras violações em ambiente escolar.
Já no plenário, os senadores devem votar nesta semana o projeto de lei complementar que garante a manutenção de incentivos de tributos federais a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, independentemente de sua qualificação.
A pauta de votações desta semana também inclui indicações para a representação do Brasil no exterior e para o Conselho Nacional de Justiça, aumento de prazo para contestar a autoria de crimes praticados no ambiente doméstico e ainda a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação.
Guardar dinheiro no fim do mês ainda é um desafio para milhões de brasileiros endividados. Para estimular a criação de reservas financeiras e reduzir o superendividamento, um projeto em análise no Senado cria o chamado Estatuto da Poupança.
A proposta prevê mudanças no FGTS, incentivos ao hábito de poupar e novas regras para contratos de crédito. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
A proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cria uma política de orientação para o consumo consciente, por meio de educação financeira, além de incentivos à poupança. Entre as medidas está a criação de prêmios para trabalhadores com saldo no FGTS e para bons pagadores. O projeto também prevê o direito ao arrependimento, com um prazo para reflexão de quem solicitar um empréstimo bancário antes que seja finalizado. Confúcio Moura destaca que facilidades como compras pela internet estimulam o consumo desnecessário por impulso e o endividamento pode levar a decisões arriscadas, como apostas online ou empréstimo consignado.
O crédito, que deveria funcionar como apoio momentâneo, passou a ocupar o espaço da renda. Virou ponte para atravessar o mês. Virou instrumento de sobrevivência.
O projeto ainda proíbe o aumento automático do limite do cartão ou do cheque especial. E as faturas deverão informar o valor total dos financiamentos em reais.
Com edição de Paula Gromba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que cria a política de proteção às pessoas com ostomia.
Câmara analisa projeto que regulamenta a atuação do síndico profissional.
Deputados debatem obrigação do SUS aceitar exame em clínica privada.
Boa noite. Plenário pode votar projeto que obriga o SUS a aceitar exames feitos em clínicas privadas. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a aceitar exames realizados em clínicas privadas. A justificativa é que isso poderia acelerar o tratamento de pacientes que enfrentam filas e demora na realização de exames no sistema de saúde público. A proposta condiciona a aceitação dos exames privados aos prazos de validade e padrões de qualidade. prioridade a serem definidos pelo Ministério da Saúde. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Mas a votação da urgência provocou debate no plenário. Deputados aliados ao governo criticaram a proposta, com o argumento de que os médicos do